muitos casos da vida dele, amorosa, por Sim. exemplo, né? Eu sabia, eu nunca puxava esse assunto. Nunca. Se ele falasse de novo e pedisse minha opinião, eu dava, mas eu nunca, eu tinha um respeito enorme. Ele tinha um telefone, todo lugar que ele tinha um telefone com a linha direta que ele atendia diretamente, era para as namoradas dele ligar. Toda vez que tocava, eu estava com ele, eu me levantava e saía. Ele disse, então, fique, você pode. Não. Então, havia um respeito e havia um carinho e uma admiração mútua. Ele me achava, e mesmo depois, ele dizia que eu era o cara mais inteligente da vida dele, não sei o quê. Nós viajávamos para o exterior, ele na Eletrobras. Eu me lembro que um dia, numa reunião, ele me cutuca. Prepare o passaporte, nós vamos para Paris. Eu digo, oh, que bom! Porque ele tinha, apesar de toda a inteligência, e era muito inteligente, ele não conseguia, tinha um bloqueio, ele não conseguia falar língua nenhuma. Tentou várias vezes, mas não. É bloqueio. Não é burrice, não é bloqueio. Então, uma das coisas que ele admirava em mim, disse, você que fala inglês, francês, espanhol, italiano. Aí a gente viajava e tinha que ficar em quarto contigo, com a porta aberta de noite, se ele precisar de alguma coisa. Mas sempre, rapaz, olhe, às vezes a gente brigava, mas era uma briga assim, que passava rápido. Não, eu nunca levei um esporro daquele, de jeito nenhum.
Porque muitos políticos levavam, hein? Muitos políticos grandes, rapaz, que estão até aí. Eu já vi alguns até piscando tomar.
Rapaz, tem um episódio interessante sobre o personagem dele, que eu aprendi muita coisa com ele. Nós estávamos no Pelourinho, ia ter uma inauguração de uma intervenção lá. Até hoje tem uma placa lá, Antônio Carlos, Mário Guedes, secretário de Planejamento, Vivaldo da Costa Lima.
Do IPAC.
Que era uma figura maravilhosa, um grande intelectual e um meu amigo, assim, fantástico. Aí ele convidou várias pessoas de fora, os granfinos, como ele gostava de falar. E houve um atraso lá na inauguração. Deu uma zebra qualquer. Ele se irritou. Deu um esporro público em Vivaldo. Professor universitário, um homem de grande valor, escritor de livros. Aí Vivaldo, rapaz, me chama no lado e diz assim, eu vou pedir demissão, porque não posso aceitar isso, foi injusto e foi uma coisa desonrosa para mim. Eu digo, estou de acordo com você, eu acho que você tem que pedir essa demissão, não tem jeito. Aí pronto. Eu tinha marcado com Antônio Carlos 11 horas da noite em Ondina, depois dessa solenidade, para despachar com ele. Aí vou eu lá, bom Dima, entro no gabinete com a cara amarrada. O que é que você tem? Tá visível que eu estava irritado com ele. O que é que você tem? Eu digo, nós perdemos um dos melhores auxiliares, porque o senhor deu aquele esporro público em Vivaldo. Eu disse, é, você está parecendo uma mimosa pudica. Cheguei e disse, o que é que mimosa? Eu nem sabia o que era. O que é mimosa pudica? Aquela planta que você toca e ela se fecha. Você precisa aprender um pouco sobre poder. Vivaldo ligou para mim pedindo desculpas. Eu disse, eu não acredito. Pois é. Você acha que as pessoas abrem mão do poder com facilidade? Você está enganado. Você é muito jovem, você vai aprender isso. Rapaz, eu fiquei. Perplexo. Porra, como é que o cara, rapaz, dá um esporro, mas um esporro brabo, na frente de muita gente da imprensa. Vivaldo vira para mim e diz, não tenho condições. Vivaldo era um sujeito muito, assim, reagia muito, ele não era um sujeito passivo, assim, de ficar. e depois liga para Antônio Carlos pedindo desculpas. Tanto que no dia que eu fui lá provocar minha demissão, ele não acreditou. Ele dizia: você quer ser presidente do Banco de Desenvolvimento? Não, não quero. O que é que você quer? Eu disse: nada. Eu vim aqui porque o senhor botou no jornal. Ou o prefeito apoia Clériston ou eu demito ele. Então eu vim, a primeira coisa que eu disse ao senhor, depois dos cumprimentos: não vou apoiar Clériston Andrade. Ele disse: e aí? Disse: vim aqui para o senhor cumprir o que falou e me demitir. Eu não vou pedir demissão, porque eu fui chamado pelo senhor. Eu não queria vir para a Bahia, eu morava no Rio, para ser prefeito. Estou sendo um bom prefeito, aliás, deu uma sacanhada. Então, o senhor disse que vai me demitir, me demita, pronto. Mas você vai fazer o quê? Não interessa ao senhor. Fique tranquilo. Eu sei o que vou fazer. Eu vou
cuidar. Agora, mas no final da vida dele, teve um encontro seu com ele já.
Ah, não. Depois muito a gente.
Emocionante, não, né? Assim, pô, que você. Não. Ele sabia que estava indo e você foi se despedir dele lá no hospital.
Em São, né, Paulo, eu saí daqui e fui, voltei no mesmo dia que o Chico foi comigo. Não, mas aí nós ficamos 7 anos, tiroteio de lá e de cá. Falando, né?
Mas depois isso foi amenizando, né? O lado
depois, ternura quando ele viu eu ganhar a eleição, né, para prefeito Salvador, ele viu que eu não tinha morrido politicamente. Já tinha conseguido aquela eleição fantástica de Eliana, né?
Eu me lembro.
E aí,
me lembro muito.
Né? E aí ele começou a mandar recados por interpostas pessoas, né? Eu fazendo isso aqui. Aí um dia, meu amigo Jonival Lucas, irmão de Edmon, que já faleceu.
Que foi grande, deputado, né? Jonival foi deputado, né?
Deputado federal.
Deputado, deputado,
é. Disse: eu vou fazer um almoço em Brasília, no apartamento de Brasília, para você se encontrar com a CM. Ele está querendo ser topa, eu disse: topa. Ninguém sabia, né? Nem ninguém. Eu era prefeito no fim do mandato, ninguém soube, só vamos saber muito tempo depois. Aí eu fui. Quando chegou lá, eu cheguei antes. Quando chegou lá, que ele entrou, a gente se abraçou, choramos. Né? Foi muito emocionante. Aí eu disse uma coisa: eu só quero dizer ao senhor uma coisa aqui. Esse tempo todo que o senhor fez horrores comigo, eu nunca abri a boca para dizer nada da sua vida que o senhor sabe que eu sei. Apesar da oposição toda me cobrar. Eu fui para a oposição, aí o pessoal me cobrou: vem cá, como é aquela história disso aqui? Como é a história do não sei o quê? Eu disse: eu não sei, eu não sei. Eu disse: o senhor sabe por que eu fiz isso? Porque quando eu sou amigo de uma pessoa e ela confidencia para mim coisas, se eu brigo com ela depois ou ela briga comigo, aquilo morreu. Eu não tenho que sair contando nada a ninguém. Aí ele chegou e disse: você é um homem de caráter. Bom, e aí, em várias entrevistas que eu fiz com ele, inclusive na Band, depois aqui na rádio, gravada, sempre ele me elogiando e tudo. Ele foi muito importante.
Mas você é um cara rancoroso ou não?
Eu quero o quê?
Rancoroso.
Nem um pouco. Não sou não. Se fosse, eu nunca falaria com ele, né? Porque ele fez miséria comigo, rapaz. Ele trouxe um inspetor do imposto de renda para tentar me derrubar. E o cara chegou aqui botando mesmo para lenhar, tentando descobrir. E pegou a minha declaração de imposto de renda e foi parar na mão de Marcelo Cordeiro, presidente do PMDB, que disputava comigo a indicação para prefeito.
Você que teve toda aquela confusão dizendo que ele estaria dando grana para Marcelo, né, para derrubar você, né?
Pois é. Teria que não, não sou rancoroso. Às vezes eu esqueço de uma pessoa, né, que me fez muito mal, só que eu também não, sou incapaz de fazer alguém que fez um sacanagem comigo braba, eu deixo de falar, me afasto, mas não vou fazer alguma coisa. Se eu puder prejudicar, eu vou prejudicar. Que nada, rapaz, besteira.
Ô, Nicar, vamos falar do programa aqui. São 32 anos, né? Você está passando. Abraão, você vai pegar o bastão também, né?
Sim, tô colado com o doutor Mário, rapaz, somos siameses.
Bastão pesado pra você, hein?
É, a gente vai recomeçar do zero, mais 32 anos, tá bom.
Tá bom, né? Mas Mário, me conte aí, 32 anos, lembranças, eu queria muito ouvir você sobre isso, porque 32 anos é um tempo retado.
É.
Muitas lembranças, você já falou do início e tal, lembranças boas, lembranças ruins, lembranças inusitadas, que é uma pergunta meio chavão, que me fazem muito isso no meu tempo de repórter, de carreira, a matéria que mais lhe marcou, são tantas coisas, né? Te perguntar, um filme preferido, eu sei seu filme preferido, você já me falou na entrevista, que é o de Thomas Mann, Morte em Veneza, né? Você me fala assim, lindo, por sinal, né? Mas, assim, o que você leva aqui da manhã? O que te marcou durante todo esse tempo aqui, nessas manhãs, assim, que você vem para cá, entrevistando não só políticos, escritores, né? Cientistas políticos, como é que você vê isso aí? O que lhe marcou mais, assim? O que lhe marcou do ponto de vista positivo, do ponto de vista negativo? Que a gente passa por cada perrengue retado também, a gente sabe disso, né?
Eu passo, assim, agora... Você sabe, eu não consigo destacar nada não, porque o que me marcou mais e marca até hoje, primeiro é o seguinte, um emprego, digamos assim, que eu demorei mais tempo da minha vida. Eu já fui várias coisas ao longo da vida, inclusive tive uma loja que vendia roupas femininas, não é? Já vendi roupa no interior com Nilo Coelho, já vendi automóvel para São Paulo, comprava
você
automóvel.
Você ia para lá e buscava, né?
Eu ia de ônibus Eduardo. Com meu irmão Eduardo, trazemos dois carros, ele dirigindo um e dirigindo o outro.
Seu livro, isso ali.
Pois é, já fui várias coisas na vida. Então, o rádio para mim é o que me marcou mais, porque estou aqui 32 anos e foi de todos, rapaz, o que me deu mais é que eu... As pessoas até diziam assim, rapaz, você devia pagar para trabalhar, porque você se diverte tanto. Né? Eu consegui aqui fazer programas que, ao mesmo tempo, eu me divertia os ouvintes me divertia. Eu saía sempre energizado desses programas.
É um pouco terapêutico fazer programa de rádio, porque é um pouco difícil, desafiador também, por exemplo, é você pegar pela frente um entrevistado mala. Um entrevistado que você tenta arrancar algo de interessante e não consegue. Isso é um desafio que você enfrentou durante todo esse tempo também.
Ah, sim. Isso sempre tem. Mala tem um bocado. Tem algum recado aí pra gente? Alguma coisa aqui? Vambora.
O pessoal tá aqui comentando, doctor, no nosso YouTube, também pelo nosso WhatsApp. Jota escreve aqui. Curto demais, Mário e Cazé. Estarei sempre que possível, seja no carro, em casa, na TV, assistindo e ouvindo vocês. Sucesso! E aqui tem Camila, que diz que Mário vai deixar saudade. Acordar ouvindo sua voz no rádio, no YouTube, mesmo depois de eu ter deixado a Bahia nunca me deixou. Sempre foi uma forma de eu me sentir um pouco mais em casa. Te admiro de longe, Mário. Você foi um conselheiro, uma figura paterna que entrava na minha manhã com um bom dia, ao mesmo tempo alegre, ácido, inteligente, e que esse novo ciclo seja lindo e leve. E que bom saber que você continuará por perto, em outros horários. E seja muito feliz nessa nova etapa. Bem-vindo, Cazé. O pessoal também desejando aí as boas-vindas.
Ah, agora eu tenho uma sugestão para você, querida ouvinte. Tire um cochilo de tarde e acorde, meu.
Olha, tem um ouvinte que fala que eu tô batendo na mesa. Que porra é essa? Eu tô batendo na mesa? Eu tô batendo na
você
mesa.
Você deu duas batidas.
Ah, duas batidas?
Tem fazer.
Rapaz, você tava falando.
Tá encarnando alguém, Cazé?
Não, porra nenhuma. Vem cá, de jeito nenhum. Eu tava vendo MK quando eu entrei no estúdio falando que ele é torto. Eu também. Rapaz, eu tinha uma dificuldade. Eu apresentava telejornal de bancada na época, eu ficava assim, ó. Mas eu sou torto mesmo. Aí eu ficava assim. Essa cadeira não é torta, né? Porque eu faço programa. Você vai fazer de poltrona à tarde falando isso?
Não, não fazer. Né?
Poltrona. E aquela poltrona que é muito bonita, se você não tomar cuidado, você vai afundando.
Vai afundando. E o seu convidado também, rapaz. Eu já vi entrevistado seu aqui se afundando. Eu não acho essa poltrona.
Às vezes se afunda literalmente. Mas e aqui na mesa eu tenho que ter. Você falou que. A gente fica meio torto assim, né? Enfim, mas é. É bom. Eu bati na mesa de novo. É o costume.
Ah, quem está ouvindo a gente aqui, mandando um abraço, é o governador Jerônimo Rodrigues.
Eu quero que ele me dê uma entrevista aqui também, pô.
Sim, claro.
Governador, vamos bater um papo. Tem anos que eu não lhe vejo pessoalmente. Por favor, vamos conversar. Me dê esse prestígio nesse novo horário aqui, ocupando a função que era ocupada pelo seu grande amigo MK. Eu espero que você venha para cá bater um papo comigo também. Seria muito interessante.
Claro, claro. Eu estou querendo entrevistar ele e a CM Neto, rapaz.
Juntos?
A CM Neto ficou, tá quieto, ele tá.
Ele tá
se armando aí pra campanha. Eu quero conversar com ele.
A Copa foi embora, agora os holofotes se voltam. O jogo agora é outro. É. O jogo é sucessão.
O pessoal pensou que fosse até. Era 19 de julho, né? Que ia acabar a Copa, né?
Brasil já se.
Rapaz, você viu a prisão lá do candidato a senador no Rio de Janeiro, do União Brasil? E. Primeira suplente é a mãe de Flávio Bolsonaro.
É. E encontraram até arma com ele, né? Até um fuzil foi encontrado com ele.
É, eu sei. Ele disse que era do segurança, do policial, mas o pessoal disse que não é, não.
Não, a política pegando fogo, e a gente sabe, né, Mica, quando a repercussão. Por exemplo, eu falei agora há pouco, a gente faz comentários nacionais e internacionais e que repercutem aqui na política local. Sim, óbvio, claro. Óbvio. Essa ida de Flávio Bolsonaro, por exemplo, lá aos Estados Unidos, mais uma vez participar daquela audiência, né? Da Câmara de Comércio norte-americana, isso repercute. Ele mais uma vez explicitou abertamente a preocupação dele política e não com a economia brasileira, no sentido de pedir a suspensão do tarifaço, que vai ser decidido agora dia 15, né? Dia 15 de julho. Isso é um preâmbulo que está sendo preparado lá. E ele foi e explicitou abertamente. Eu estou sendo redundante até para que o ouvinte telespectador tenha essa reflexão. Eu gosto de fomentar esse tipo de debate, por exemplo. Um cara que quer ser presidente do Brasil vai e fala que o tarifaço não beneficiou a economia norte-americana. E fala também que beneficiou o oponente dele.
O argumento que ele usou é que vai ajudar Lula.
Vai ajudar Lula.
Trump, se você mantiver isso, você vai ajudar Lula.
A Lula não é uma preocupação com a economia brasileira, com a geração de empregos.
Agora vamos ver aqui o meu comunicado hoje de manhã, por idade no ar. Cadê o som? Eu quero fazer um comunicado. Olá pessoal, muito bom dia, um abraço para vocês. Eu quero fazer um comunicado aqui importante. A Rádio Metrópole, ao longo dos seus muitos anos de radialismo, primeiro como Rádio Cidade, com Metrópole, passa por modificações que nos levam sempre a avançar, abrir espaços para jovens, para pessoas competentes, para que a gente acrescente oportunidade, não somente aos nossos ouvintes que ligam, que reclamam, que aplaudem, que criticam, mas também para aqueles que estão no radialismo ou no, nas comunicações. A partir de amanhã, nós teremos uma modificação significativa na nossa programação. Anote aí. 6 em ponto, continua, só que é 6 em ponto com Camille Martinho. Às 7 da manhã, Bom Dia na Metrópole com Nardelli Gomes. De 8 às 10, Jornal da Bahia no ar com Casimiro Neto. Essa na parte da manhã. Depois, meio-dia, continuo eu. Mas com um programa diferente, novo, continuo os Três Pontos e vários outros e algumas inovações que vocês vão adorar. E eu volto das 5 às 7 da tarde com vocês, com Abraão Brito e, sobretudo, com a mesma vontade, o mesmo empenho que me trouxe até este lugar há 32 anos. Eu me sinto muito alegre, energizado por mudar. Mudar. Nós temos que acompanhar os tempos, abrir os braços para novas visões do mundo. As coisas não são iguais. Nós estamos vivendo, inclusive, uma época de profundas modificações em tudo. Uhum. Nos hábitos, na vida, na política, no mundo. Então, nós também vamos mudando. E dando oportunidade cada vez maiores a pessoas que tragam as suas visões para vocês, para o debate, para a conversa, sempre com irreverência, sempre com honestidade e sempre com alegria. Essa é realmente a cara da metrópole. Então, hoje eu estou muito feliz de poder ainda, aos meus 82 anos, comandar esse processo importante de mudanças. Conto com vocês, como sempre.
Que energia boa, MK. Obrigado por me fazer parte desse processo aí, viu? Muito bom mesmo. Fico feliz também, fico feliz. Feliz por mim, feliz por você, feliz por toda a equipe da Rede Metrópole, né? Que tem o prazer, o privilégio de participar da sua companhia, pegar um pouco dessa vibração, dessa energia. Farei com certeza o possível para corresponder a toda a sua expectativa e de toda essa imensa audiência que a Metrópole tem que ser disso. Muito obrigado. E desde já eu convido você aí, ouvinte telespectador, a partir de amanhã, estarei aqui das 8 às 10, tá? MK, como ele falou, antes tem Camille Martinho, 6 às 7, 7 às 8, tem Nardelli, MK volta meio-dia, inovando aí o horário do almoço, e depois de 5 às 7 tá ele lá no JC, o Jornal da Cidade, com o jeito MK de ser e o jeito Casé de ser, tá aqui de manhã com vocês. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que você aí vai gostar e pode opinar, pode falar. Ah, eu quero você assim, eu quero você assado, opina também com o Mário Kertz também, pode falar.
Valeu, Casé, então o bastão está passando com alegria e com a certeza que será um sucesso, sempre.
Que assim seja.
Amém.
Um grande abraço.
Vamos encerrar a rede, daqui a pouco a gente volta com o Jornal da Bahia no ar, segunda hora.
Atenção emissoras associadas, desfaz-se agora a rede de rádio para a transmissão do Jornal da Bahia no ar com Mário Guedes. Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento, cursos técnicos Senai, conexão que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia. Rádio Povo.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
O programa O Guardião das Sete Chaves tem uma proposta diferente dos demais programas espirituais. Além de trazer ensinamentos e ajudar a várias pessoas, procura através das músicas aqui exibidas trazer momentos de alegria, lembranças boas e fazer companhia a você todos os dias. O Pai Guardião Oxóssi e a Mãe Delamare de Iemanjá sabem que além da parte espiritual, tem a parte material. E a música, a boa música, faz bem. E nós, espíritas, que também apreciamos tudo isso, sabemos que você tem a sua vida no dia a dia. Por isso, o Guardião Oxóssi fez do programa O Guardião das Sete Chaves o programa mais eclético do Nordeste. E é por isso, pelo seu conhecimento e a transparência, que fizeram do Guardião Oxóssi e da cartomante Delamare de Iemanjá vencedores. E Oxóssi sempre dá a vitória a seus filhos. Atenção, ouvintes, para o top de 3 segundos. Está entrando no ar por esta emissora o programa O Guardião das Sete Chaves, que levará até você a partir de agora mensagens positivas, orações, cartas, depoimentos, esclarecimentos espirituais. Os mais experientes babalorixás e ialorixás no mais completo e esclarecedor programa de espiritismo do rádio brasileiro. O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi, a Mãe Delamare de Iemanjá e toda a sua equipe. Está no ar, o Guardião das Sete Chaves.
Olá, meus queridos e amados ouvintes, ouvinte do maior programa esotérico da Bahia, do Nordeste, do Brasil. Olha, gente, eu atendi aqui uma senhora, só que desta vez eu não vou dizer o nome dela. Ela pediu: guardião, pode colocar a minha carta no ar, mas não diga meu nome, ok? Aqui só falamos o nome de alguém quando a pessoa autoriza. Também não vou dizer o ramo que o marido dela trabalha. A cidade eu posso até dizer. É Feira de Santana. Olha, quando aquela mulher veio ao Ileaxé, Palácio dos Orixás, uma senhora, uma madame muito bem vestida, veio com seu motorista, que não tinha condições de dirigir, e me contou a história dela. Ela, 44 anos de vida, já casada com esse empresário há 26 anos, então casou quando tinha 18 anos, me contou que tinha tudo do bom e do melhor na casa dela. Não faltava nada, só faltava carinho, o amor do esposo, a compreensão do esposo. Por fim, ela descobriu em outro condomínio, uma outra casa, em nome do marido. E lá tem uma mulher, um amante, amante do marido dela, que já estava convivendo há 4 anos. Os dias que ele fala que vai viajar para outros estados, para outros países, ela me disse: guardião, ele nunca me leva junto com ele, só leva outra. Essa mulher, gente, ela é apaixonada pelo marido, não pelo dinheiro que ele tem, porque quando se casou, ela já tinha, ele não tinha nada. Ela é que tinha tudo, e tudo que ele tem, graças a Deus, ele tem por causa dela. Ela me dizia chorando: guardião Oxóssi, seja meu guru, meu pai de santo, seja meu ajudador. Tire essa mulher da vida do meu marido. Eu amo o meu marido. Guardião Oxóssi, nós temos 4 filhas. Eu adoro o meu marido, eu perdoo o meu marido, mas não quero dividi-lo com outra. Ele é meu marido. Quando me casei, me lembro muito bem das palavras do padre: eu os abençoo e os uno até que a morte os separe. Então nosso amor tem que ser eterno guardião. Eu não posso admitir essa outra na vida dele. Guardião, conversando com uma amiga minha, esposa de um deputado federal, que é sua paciente, ela me disse que o senhor resolveu o caso dela. Caso idêntico a esse que eu estou passando, semelhante ao meu. O senhor resolveu e eu quero que o senhor resolva meu caso. E ela chorando, amigo, chorando. Ela chorava, mas chorava muito. Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, meu pai Oxalá, o que está acontecendo com essa mulher?
Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer.
É um caso triste e de forças, os meus mentores, ao meu pai Oxalá, ao nosso pai Jesus Cristo, ao meu pai Obatalá, a Zambi, a Orumilá, a nosso Deus Criador e ao Xóssi, meu orixá de coroa de cabeça.
Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração.
E a todos os orixás, ao povo de rua, meus búzios para ela. Enquanto eu jogava os búzios, ela chorava, chorava e chorava. E dizia em soluços, em prantos: traz meu marido de volta, guardião Oxóssi. Traz meu marido de volta, guardião Oxóssi. E eu joguei os búzios. Uma, joguei duas, joguei três. Até que por fim, orixás afirmaram, responderam que esta mulher tinha feito um trabalho de magia negra, de feitiço, de encantamento. Fez um encantamento para amarrar este homem, para tirar tudo desse empresário. Foi até uma mansão lá em Buenos Aires. Tem roupas boas, um ótimo carro, boas joias, tem tudo. De tudo do bom e do melhor, gente. Sabe quem ela é? É a secretária executiva dele. Os orixás mostraram tudo para mim. E eu falei para a esposa: é a secretária executiva dele. Mas agora eu vou jogar os búzios para ver se essa situação tem jeito. Fique calma. E ela tremia igual a vara verde. Eu disse: é agora ou nunca. Concentre-se, coloque as duas mãos aqui perto do Ifá. E joguei os búzios novamente. Os orixás deram passagem. E eu digo: trago seu marido de volta em 3 dias.
Viu? Se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar.
Bora que ele já esteja dentro de casa, ele conviva com você e com ela, mas ele vai tomar nojo da amante. E a amante vai tomar nojo dele. E como aquela mansão está no nome dele, você é casado em comunhão de bens com ele, ela é sua também. Ele vai expulsar aquela mulher de casa, porque ela não tem filho com ele. Ele vai tirar ela da vida dele. Ele vai tomar nojo dela. E ela vai tomar nojo dele. Eu te garanto que resolvo isso em 3 dias. Sabe por que, gente, estou falando isso com vocês? Aqui tem gente que fala assim: mas 3 dias tão rápido? Olha, eu que assustei no outro dia, ela voltou lá no Ilê Axé, Palácio dos Orixás, e já veio dirigindo o seu carro dizendo: guardião, meu marido chegou para mim e confessou tudo e falou que estava largando aquela mulher, que já mandou ela juntar as coisas para ir embora, e disse: pode pegar todos os móveis de casa e levar, deixe minha casa pelada, mas leve tudo. Eu fiz questão de passar para ver. De um caminhão lá, de uma transportadora, recolhendo tudo. E a mulher abandonou meu marido e o trabalho foi desfeito. Muito obrigado, guardião Oxóssi.
Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado
cidade da Tucurimã.
Gente, é isso que eu quero. É isso que eu quero. A felicidade de todos vocês. A felicidade de todos. Guardião Oxóssi, eu sou um sacerdote afro. Um pai de santo, como dizem por aí, né, gente? Ô macumbeiro! Gente, eu sou um xamã, um guru, um feiticeiro, um bruxo. O importante é que eu sou o número um. Eu quero que isso também aconteça com você que está me ouvindo, que está infeliz no amor, no casamento, na saúde. A outra tomou seu marido. Você é infeliz em todos os sentidos. Tem dinheiro, tem tudo e é infeliz. Ou não tem nada e é infeliz. Está doente, está com câncer, com lepra, tuberculose. Já foi desenganado ou desenganada dos médicos. Guardião Oxóssi não cura. Quem cura são os orixás. Vamos pedir força aos orixás. E como eu sempre digo, a cura, ela é feita através da sua fé.
Olá, meus queridos, não é loucura. É uma super promoção aonde eu estou lhe dando direito a se consultar comigo, Guardião Oxóssi. Quanto, Guardião? Apenas R$50 nesse mês de julho. Então, aproveitem. Essa é uma super promoção.
Bem, queridos ouvintes do programa O Guardião das Sete Chaves, eu sou Djalma Freire. E hoje eu tenho em minhas mãos uma carta, relato de agradecimento do Cledivan Pires Ferreira, da cidade de Linhares, do Espírito Santo. Sua avó, de passagem por Itabela, na Bahia, vindo da Romaria de Bom Jesus da Lapa, escutou o programa na Pataxós FM. Em sua carta, ela nos conta a sua história de fracasso e vitória. Aos 11 anos de idade, tive uma perda muito grande. Minha mãe e meu irmão de 4 anos morreram em um acidente na Via Dutra. Meu pai se entregou à bebida e eu fui morar com minha avó. Ela estava com mais de 20 anos, sendo benzedeira, e tentava me educar da maneira umbandista. Mas eu não dava ouvidos a ela. Não gostava de macumbeiros. Afinal, eu nunca vi uma pessoa tropeçar em uma montanha e cair. São nas pequenas coisas que tropeçamos e caímos. Na minha vida não foi diferente. Aos 15 anos comecei a beber com um simples copo de cerveja. Depois para cachaça, lança perfume no carnaval, cola, maconha e depois passei a usar cocaína. Fui usuário por 10 anos. Casei e não assumi que era viciado, pois ali começava uma nova fase da minha vida. Uma vida marcada pelo uso de drogas. Minha esposa queria uma solução para a nossa vida. Frequentou igrejas evangélicas e cada vez mais nosso casamento sendo destruído. Não existia mais amor e acabamos nos separando. Nesta época que estávamos separados, acabei voltando para a casa da minha avó. E numa certa noite, chegando de madrugada com a cabeça cheia de drogas, ao abrir a porta na sala, me deparo com a minha avó, com uma foto minha nas mãos, orando pela minha família. Eu me lembro que ao ver aquela cena, falei para ela: tá fazendo, era tempo perdido, pois para mim não havia mais solução. O meu fim era cadeia ou cemitério. Vó, chorando, me respondeu: esta foto estou levando para o Guardião Oxóssi. Deus falou dentro do meu coração que ele vai salvar você e sua família e vai fazer de você um homem de bem. E assim foi feito. Deus me libertasse do vício e restaurasse o nosso casamento. Em um mês que minha avó tinha procurado o senhor na cidade de Itabela, no sul da Bahia, fui liberto das drogas, do alcoolismo. A minha família foi restaurada. E com alegria que posso dizer a você, tudo é possível naquele que crê. Eu não acreditava mais. Não acreditava. Mas tinha um anjo da guarda, que foi a minha avó, que levou uma peça de roupa e uma fotografia para o Guardião Oxóssi, que retirou aqueles vícios malditos. E hoje estou aqui no programa Guardião das Sete Chaves, agradecendo. Muito obrigado, Guardião Oxóssi. Esse Um relato de cura de Cleitivan Pires Ferreira, da cidade de Linhares, no Espírito Santo. Pois é, gente, muitas das vezes você não tem fé, não acredita e passa a vida a sofrer. Veja o caso aqui do Cleitivan. Sofreu por mais de 10 anos, mas o amor da avó pelo neto foi fundamental. A avó levou a peça de roupa dele para o guardião Oxóssi e o resultado vocês acabaram de escutar. Você também pode fazer isso. Traga a peça de roupa de seu viciado e os orixás irão trabalhar através do nosso grande protetor, guardião Oxóssi.
É possível quebrar macumba ou feitiço enviado contra alguém? Seu marido, esposa te abandona sem explicação? Você trabalha muito e seu dinheiro parece desaparecer sem lógica? Você sente cansaço depois de uma noite bem dormida? Cuidado, cuidado, cuidado! Alguém pode ter feito uma macumba para você. Como quebrar a macumba ou feitiço enviado contra você? A resposta você encontra no Ileaxé Palácio dos Orixás. Desmanchar macumbas, desmanchar magias ou desmanchar trabalhos feitos. As chamadas macumbas, feitiços, trabalho feito, sortilégios enviados a uma pessoa podem ser desfeitos por quem tem conhecimento das questões espirituais. Procure hoje mesmo o Guardião Oxóssi, o maior babalorixá do Brasil. Muitas vezes os trabalhos feitos contra alguém podem ser difíceis de desfazer, precisando de várias sessões para quebrar a macumba ou anular o feitiço. Por isso, só procure quem tem conhecimento de causa, quem tem experiência. Senão, a coisa pode piorar. Procure o Guardião Oxóssi. As principais macumbas para atingir uma pessoa são feitas para Exu e Pombagira. Mas muitos outros feitiços são feitos também com almas, espíritos errantes, com a intenção de matar a pessoa que é o alvo da macumba. Esses trabalhos feitos contra alguém podem ter diversas finalidades: afastar a pessoa rival, desejar que a pessoa adoeça e morra, desejar que a pessoa sofra algum acidente violento, desejar que um casal se separe, desejar a ruína financeira da pessoa, desejar que a pessoa se torne viciada em drogas e muitos outros desejos maldosos de pessoas inescrupulosas podem nos atingir. Procure o Guardião Oxóssi e o Ileaxé Palácio dos Orixás para quebrar a macumba. Você deve sempre procurar pessoas experientes para ajudar. Nunca faça nada sem orientação. Ajuda especializada para quebrar macumba. Há mais de 30 anos, estudando e utilizando vários oráculos, jogos de búzios, tarô, além de trabalhar com numerologia e astrologia. Com sua longa experiência, o Guardião Oxóssi pode lhe ajudar a quebrar a macumba, feitiços ou trabalhos feitos contra sua pessoa. Faça uma consulta espiritual. Basta ligar e marcar. Anote os nossos telefones: 075-99146-2008 ou 077-99971-9965. Ligue agora e resolva de uma vez por todas todos os seus problemas.
Há uma semana atrás, eu atendi aqui no Centro Esotérico Dona Ermelinda Gonçalves de Azevedo. Dona Ermelinda, uma senhora de 64 anos, sentindo dores em todo o seu corpo, ela veio com a sua amiga e governanta. Vejam bem, amiga e governanta. Aquela que diz faz, ela faz. Não faz e ela não faz. É assim, não é assim. Que cuida dela, que cuidava dela. Ela me dizia que estava com dores há 4 anos em todo o corpo. Dores de cabeça forte, que chegava a rolar no chão. E aos médicos, e nada era diagnosticado. Fez exames, bateu chapa, fez de tudo, nada. Então eu abri o IFÁ, os jogos de búzios, a cartomante dela Mari colocou as cartas dos orixás. Abrimos várias vezes os jogos. Estava mostrando ali que era magia negra, feitiçaria, obra de vudu. E como sempre, a franqueza. Em primeiro lugar, falei: Dona Ermelinda, está mostrando aqui nos jogos? Senhora não me disse, e nem a sua governanta, que está sentada ao seu lado, Aqui mostra que a senhora é dona de vários imóveis. E quem está fazendo esse trabalho de feitiçaria para a senhora são suas quatro irmãs, que são todas solteiras. Ela também é solteira. Família portuguesa. Ela falou, mas guardião, como é? Eu disse, é verdade. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. A cova tá aberta. Senhora, tem pouco tempo de vida. A governanta metida a saber tudo, querendo, e meteu a colher de pau aonde não era chamada, enfiou a mão no buraco de tatu, virou para a patroa e falou assim: não se preocupa não, minha filhinha, não se preocupa não, vai ficar bem. Vai ficar bem como? Você está dizendo que vai ficar bem? O pai de santa aqui sou eu, não é você. Ela disse, não, eu também entendo um pouquinho. A senhora vai ficar bem, viu? Eu joguei os búzios novamente, fiquei quieto e perguntei, como é que vai ficar bem? Ela vai mandar desmanchar esse trabalho? Governanta disse, nós vamos para casa, vamos pensar. Eu disse, minha filha, ela tem pouco tempo de vida. Como é que vai para casa e vai pensar? E ela novamente disse, é, mas mesmo assim, vamos pensar. Então falei, dona Ermelinda, permita-me, mas eu vou ter que falar outra coisa para a senhora. Vou jogar de novo aqui os jogos de búzios. Mandei dona Ermelinda abrir as mãos, mandei a secretária, governanta, aquela que se dizia amiga, a tamanduá, a falsa, colocar as mãos também, abrir os búzios. E aí então apareceu sapo cabeludo, apareceu a cobra de duas cabeças, urubu branco, o rato que anda para trás. Falei, dona Ermelinda, vou lhe dizer para a senhora uma coisa. Eu mato a cobra e mostro o pau. Senhora está diante, está do lado de uma pessoa falsa, fingida, que também quer ver a sua morte, que está acumulada com as suas irmãs. Essa sua governanta, ela não quer que a senhora desmanche o trabalho. Seus bens são muitos e a oferta que ela ganhou é muito grande. A senhora pode ir em paz. Qualquer coisa, me avise ou mande alguém me avisar. Em qualquer emergência, a senhora deve ter uma pessoa de confiança. Minha gente, governanta ficou branca, azul, roxa, ficou avermelhada, foi mudando de cor. Ela ficou engasgada, ela tossia, ela não sabia o que falar. Eu falei, dona Ermelinda, vai, dona Ermelinda. Ela não quer que a senhora faça. Ela que manda realmente na senhora. Ela que coordena as outras irmãs também. Vai, dona Ermelinda, vai. Mas deixe um parente, um sobrinho, qualquer pessoa lá, alguém que possa entrar em contato comigo. Gente, ouvintes do programa, o guardião das sete chaves, o guardião Oxóssi não é brincadeira. Quando eu falo é batata, não tem jeito. Ela não deixou a mulher fazer, porque ela estava junto com as outras. Hoje pela manhã, me ligou um vizinho às 6 horas da manhã, no meu celular. Celular que eu tinha dado escondido da governanta. E ela passou o celular, o número do celular, para o vizinho. Ele me disse que hoje, a coitada da dona Ermelinda, às 5h30 da manhã, tinha falecido. Porque a outra não deixou ela desmanchar o trabalho. Você que está me ouvindo agora, cuidado. Tem gente assim, falsos amigos. Tem gente que quer ver sua morte. Cuidado, cuidado. E no centro esotérico, quando nós jogamos os búzios, quando eu digo nós, eu e a cartomante Delamare, quando nós falamos, é a verdade, a pura verdade. Nada mais do que a verdade. Então quer vencer na vida? Vença, venha aqui. Mas não acredite em pessoas que são amigas, mandam a bandeira, que abraçam e cravam as unhas. Eu sei que neste meu horário, olha, eu não vou dizer o nome, sua sem vergonha. Governanta sem vergonha, picareta, vagabunda. Isso eu posso falar. É liberado, né? Sua sem vergonha. Ajudou as outras irmãs a fazer o trabalho de feitiçaria para destruir a pobre coitada e tomar os bens dela. Te entrego nas mãos de Deus a lei do retorno, mas também te entrego na mão de seu tata, o Sunga Comanga. Palavras do Guardião Oxóssi.
A hora da verdade. A sua carta está no ar.
Olá, amigos, mais uma vez, muito bom dia. Aqui estamos nós no programa O Guardião das Sete Chaves para mais uma carta de agradecimento. Nesse mundo de tudo há, de tudo existe, existem mais pessoas para fazer o mal do que o bem. E por causa de pessoas malvadas, é que a aposentada Damiana Cunha Oliveira, de 55 anos de idade do estado do Pernambuco, especificamente da cidade de Araripina, sofria noite e dia. Ela sofreu por mais de 5 anos. Sua casa parecia uma farmácia de tantos remédios. Fez exames radiográficos e ressonância magnética que diagnosticaram hérnia de disco. Sofria devido a 5 hérnias, 3 na região lombar e 2 na cervical. Além disso, ela teve um esporão no pé direito, inflamação no tecido que recobre os músculos da planta do pé. Estes problemas causavam dores fortíssimas e a deixava bastante nervosa. A aposentada fez todos os tratamentos indicados. Durante 5 anos, ela conta, tomei remédios, fiz sessões de fisioterapia, mas as dores continuavam intensas e constantes. Lembra a senhora Damiana Cunha Oliveira de Araripina, no estado do Pernambuco. Mas como Deus é grande e não desampara os seus filhos, foi no ano de 2005, quando o guardião Oxóssi tinha consultório naquela cidade e atendia as pessoas que fica ali nas 3 fronteiras dos estados, do Piauí, Ceará e Pernambuco. O sofrimento só chegou ao fim após ela ir ao Ileaxé Palácio dos Orixás. E lá, se consultando com o guardião Oxóssi e com a cartomante Delamare, foi descoberto uma feitiçaria. Isso mesmo, uma bruxaria, feito em um boneco de cera, para deixar aquela mulher inválida. Mas como quem sabe, sabe e não espera para depois, o guardião Oxóssi e a cartomante Delamare retiraram aquele trabalho, aquela feitiçaria. E o resultado só poderia ser a vitória da dona Damiana Cunha de Oliveira. Ela diz, não foi fácil, encarei uma batalha espiritual. Porém, felizmente, hoje estou curada. E posso dizer que a fé nos faz alcançar maravilhas. Aí, portanto, esta foi a carta de agradecimento e um depoimento da dona Damiana Cunha Oliveira, de Araripina, no estado do Pernambuco. E eu sou seu amigo de todos os dias, aqui Paulo Roberto, no programa O Guardião das Sete Chaves.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 8, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Ronda.
Dia 9,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 18, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali 2 ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 20, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 21, em Feira de Santana,
Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Acabamos de apresentar o programa O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi e toda a equipe do Ileaxé Palácio dos Orixás. Um grande abraço e até o próximo encontro.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia. Uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia pra você.
Pronto, chegamos, interligados, eita que beleza, dá licença porque a Super Manhã tá começando, gente.
Começa agora o programa
Super Manhã, abre a porta pro gatinho entrar.
Emanuel Brito.
Esse gato quer entrar, abre a porta, abre a porta que ele já entrou, minha. Eita, 9:30, bom dia, bom dia, bom dia, simpatias. Bom dia, minhas lindas, bom dia, meus lindos. Hoje é quarta, 8 de julho de 2026, estamos nós aqui, graças a Deus, né? Sempre agradecendo a ele por mais um dia ao lado de todo esse público maravilhoso, na grande audiência que é a Supermanhã, o Sistema Paz de Comunicação. Já agradecendo antecipadamente a sua permanência comigo, a partir de agora até meio-dia, de ponta a ponta, de estado a estado, de cidade a cidade, de município a município, de distrito a distrito, de bairro a bairro. Eita, nós começamos! É o ar do bom moço entrando na sua casa.
Povo
você
FM.
Passou por mim sem dar-me atenção, mas logo percebi que para mim seria o fim de uma solidão. O carro acelerei, depressa alcancei, dizendo logo alô eu arrisquei com um ar de moço bom. Você está tão só, sozinho eu estou. Que tal ir por aí passear? Sem nada a comentar, no carro ela entrou e com seu pezinho bem depressa acelerou. Está tão só, sozinho eu estou. Que tal ir por aí passear? Sem nada a comentar, no carro ela entrou e com seu pezinho bem depressa acelerou.